Em Morro da Fumaça, secretário do Sistema de Educação, Cultura, Esporte e Turismo é o Marcos Silveira de Jesus. E é com o Marcos que nós vamos conversar aqui na Rádio Marconi. Como vai, secretário? Bom dia.
Bom dia, Joel. Tudo bem? Uma satisfação novamente participar desse momento de entrevista com vocês. Nós que, ao longo desse tempo, junto aqui com a Secretaria de Educação, já temos participado de alguns programas juntamente com a Rádio Marconi.
É verdade. Bom ouvi-lo também. Secretário, como é que funciona, até para o ouvinte entender, porque, na verdade, educação, cultura, esporte e turismo estão juntas, né, no caso de Morro da Fumaça, numa espécie de sistema reunindo todas essas importantes passas, é importante que se diga. Como é que funciona isso, secretário?
Isso. Na verdade, nós temos aqui a secretaria, que é do sistema de educação, só que aqui a gente faz uma ramificação da secretaria por conta de departamentos, né? Então, dentro da Secretaria de Educação, nós temos o Departamento de Esporte, onde nós temos um coordenador responsável pelas ações relacionadas ao esporte. Nós temos um outro departamento, que é o Departamento de Cultura, também onde nós temos uma coordenação responsável, que cuida da cultura e do turismo. Então, no fim, a Secretaria de Educação, por ser uma pasta muito grande, então a gente acaba dividindo em coordenações. E nós aqui centralizamos nosso foco realmente na atividade pedagógica, administrativa, docente, no que se refere mais à educação.
Perfeito. O senhor, na verdade, estava como coordenador e na administração, chegou a subir como secretário também, não, Marcos?
Foi também, Joel. Só vou fazer um pedido. Estou tendo retorno aqui no celular e está sendo difícil de eu conversar. Será que consegue tirar o retorno?
Vamos.
Pelo celular aqui, eu não consigo me ouvir direito.
Perfeito. Vamos aumentar aqui para ver se melhora um pouquinho. Está me ouvindo?
Isso, agora está.
Perfeito.
Senão fica difícil, fica dando eco e aí eu não consigo conversar direito com você, mas agora deu.
Perfeito.
Isso. Joel, eu faço parte da rede pública municipal de ensino como professor de língua portuguesa há 30 anos, vou completar 30 anos de rede. E durante todo esse tempo, eu estive, a partir de 2018, como auxiliar da Secretaria de Educação, sendo um adjunto da secretária que, na época, exercia essa função. E depois, em 2023, no segundo semestre, eu acabei assumindo a Secretaria de Educação por conta de uma licença na época da atual secretária. E depois eu retornei para o meu cargo e aí, esse ano, eu assumi novamente a Secretaria de Educação, essa pasta tão importante para o município, num trabalho praticamente que não para, né? Porque as aulas, o ano letivo termina no ensino fundamental, mas nós continuamos com colônia de férias nos nossos centros de educação infantil que foram elencados para fazer a colônia de férias das nossas crianças que optaram por esse período de colônia.
Perfeito. Secretário, no caso de Morro da Fumaça, que teve a vitória na eleição do Eduardo Golo, que era até então visto do prefeito Noy Coral, digo isso porque não teve assim uma mudança de radical, como teve no caso de municípios que tiveram nova administração. Claro, uma mudança aqui, outra ali, de posições, mas eu digo isso porque me parece ser mais fácil a sequência dos trabalhos do caso de Morro da Fumaça, isso vale para os outros departamentos, outros setores também, porque não tem mudança brusca do ponto de vista assim, de nomes, é algo assim menos traumático, podemos dizer assim.
Vamos dizer, Joel, o que é, isso mesmo. Eu sempre eu comentei esses dias com várias pessoas, quando nós temos uma administração em que as pessoas conseguem dar continuidade ao trabalho, fica mais fácil, porque você já deixa pré-organizado o próximo ano letivo e você já sabe como funciona toda essa máquina, esse dinamismo todo, até porque envolve muitas pessoas, né? Só dentro da educação nós temos mais de 300 servidores, representamos aí praticamente mais de 50% de todo o grupo de servidores da prefeitura. Então, nós administrarmos tudo isso, organizar ano letivo, organizar chamada de profissionais, atender o que diz a legislação no plano de carreira. Fica mais fácil quando você já faz parte desse meio e consegue deixar já pré-estruturado para o próximo ano. Mas para quem chega novo, realmente é um grande desafio.
Perfeito. No caso da educação, nós já tivemos a posse para as novas diretoras escolares, né?
Tivemos, Joel. O que acontece? Em 2022, Morro da Fumaça elaborou, publicou um decreto onde, na época, a gente se ajustou à legislação federal, trazendo para nós a gestão democrática. Então, antes o diretor era indicado pelo chefe do executivo na condição de cargo comissionado, e a gente chamava que era um cargo de indicação política. E depois, atendendo à legislação federal, nós elaboramos um decreto onde nós colocávamos a escolha do diretor dentro de um caráter mais democrático. Existem comportamentos diferentes em cada município. O nosso município, ele deixa livre, atendendo um edital com alguns critérios. Qualquer servidor da educação, atendendo aos critérios estabelecidos, eles podem se candidatar para serem diretor de escola, só que eles têm que apresentar um plano de gestão escolar, que a gente chama de PGE, para uma banca examinadora, onde ali nós vamos ter representantes de conselhos, vamos ter representantes de APP, vamos ter representante de conselho escolar, representante do Poder Legislativo, representante de suporte à docência. É uma banca examinadora composta por 7 pessoas que vão validar ou não o plano de gestão escolar. Então, para nós também foi mais tranquilo na época, porque os atuais diretores, antes indicados pelo prefeito, eles mesmos apresentaram o plano e eles continuaram na direção das escolas. E esse primeiro decreto previu um mandato de 2 anos, 2023 e 2024, vencendo agora para 2025. Então, já fizemos dia 8 e dia 9 de janeiro a apresentação dos planos de gestão escolar por todos os candidatos, por todos os professores candidatos que se inscreveram para concorrer ao cargo. Os planos de gestão escolar foram validados. Tivemos apenas um plano de gestão escolar indicado para cada escola, porque pode acontecer também de nós termos mais de um servidor interessado pela vaga. Não foi o caso de Morro da Fumaça. Então, aqui nós tivemos um candidato para assumir a gestão de cada escola. Todos eles apresentaram, os planos de gestão foram validados e nós já realizamos a posse, o termo de posse, a ata de posse já foi realizada na semana passada, juntamente com a presença do prefeito, do vice. Então, já lançamos também a portaria e eles estão nomeados, então, para um mandato agora. Agora, em vez de 2 anos, o próximo mandato é de 4 anos, justamente para coincidir com o mandato do prefeito, né? Fica mais fácil você ter a equipe que vai iniciar com o prefeito e finalizar com o mandato do prefeito.
É verdade. Ainda sobre essa questão das pastas do sistema, secretário, falando especialmente sobre a autonomia desses setores, né? Fora a educação, o turismo, a cultura e o esporte. Como é que funciona essa questão da autonomia? Os coordenadores, eles estão integrados do ponto de vista para tomar essas decisões em cada setor?
Sim, embora a gente chame de departamento e eles estejam subordinados, vinculados à Secretaria do Sistema de Educação, eles têm total autonomia. Então, o que acontece muitas vezes é um diálogo articulado entre o secretário da Educação, do Esporte e da Cultura, mas no sentido de apoiar algumas ações. Então, o esporte tem total autonomia nas suas decisões, na sua programação anual, traz para nós algumas demandas que dependem da participação da educação. E na cultura é a mesma coisa, a cultura ela é muito emancipada, né, para isso. Então, ela já faz a programação do ano, traz para nós a demanda, a gente valida e acaba entrando como dentro de uma participação mais ampla para poder fortalecer o trabalho que eles sozinhos, eles independentes, ao planejar, já determinam as ações para o ano.
Na área da educação, o calendário escolar, a preparação para o início das aulas é o trabalho do momento.
É o trabalho do momento. Nós temos aqui agora fizemos o levantamento de todas as vagas, inclusive, já aproveitando a oportunidade, segunda-feira que vem, dia 27, nós teremos a escolha de vagas para os professores de componentes curriculares específicos, e na terça-feira nós temos a escolha para os pedagogos da educação infantil, escolha de vagas dos pedagogos para os anos iniciais, e também a escolha dos auxiliares de ensino, que são os profissionais de apoio que auxiliam os professores numa demanda de alunos estudantes com deficiência ou que necessitam de um profissional de apoio em sala de aula diante de alguma deficiência intelectual, de alguma síndrome, ou até mesmo nos centros de educação infantil, onde a gente precisa, de acordo com o número de crianças que nós temos em cada sala, a gente também demanda dos auxiliares. Concomitante a isso, nós temos o funcionamento dos CIs na colônia de férias. Então, eu sempre digo, né, existe uma engrenagem funcionando a todo momento. Então, a educação termina o ano letivo em dezembro com os alunos do Fundamental e Educação Infantil de escolas. No entanto, a gente continua com a manutenção dos CIs realizando a colônia de férias. Obviamente que a gente faz um levantamento, porque nem todos os pais desejam que as crianças frequentem o período de colônia de férias, o que eu super defendo, porque a criança ela tem o direito do acesso e permanência na escola, mas ela também, os pais precisam entender que ela precisa de um vínculo familiar um pouco mais estabelecido, uma vez que as nossas crianças, no decorrer do ano letivo, ficam 11 horas dentro de um centro de educação infantil. 11 horas longe da família. Claro que os pais precisam, nesse momento, trabalhar, mas as crianças entram 6h30 da manhã e ficam até o final da tarde. Os pais têm só aquele período da noite de contato com as crianças e o final de semana. Então, acaba acontecendo que no final de ano, alguns pais conseguem pegar férias e aí desejam que a criança também fique em casa com eles para estabelecer esse vínculo familiar, que é tão importante hoje numa sociedade tão moderna, conectada, e às vezes as relações familiares ficam um pouco rompidas por conta dessa estrutura que existe, né?
Ok. Falamos do sistema de educação, cultura, esporte e turismo de Morro da Fumaça, especialmente a educação, né, com o início das aulas em breve, como vai acontecer no calendário escolar. E o secretário Marcos Silveira de Jesus conversou conosco desde o Morro da Fumaça. Secretário, obrigado pela gentileza com os ouvintes da Rádio Marconi. Fica o nosso desejo de um bom trabalho a todos aí do sistema também. E conte conosco. Um grande abraço.
Joel, muito obrigado pela participação e esperamos em outro momento conversarmos novamente.
Muito bom. Conversamos com o secretário de Educação da cidade de Morro da Fumaça.